Rádio Valor Local. Boa tarde.
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Azambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Um banco ao seu lado.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudio Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Posso roubar um tomate, Xerri?
Provavelmente sou uma batata. Doce.
Prefiro uma cenoura. Baby.
O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo.
Seria nossa.
Juntos, vivemos felizes para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço.
São 6 horas.
Neste verão 2025, volta a circular no Conselho de Azambuja Artéria Artes ao Vivo, um programa cultural que dinamiza os espaços públicos. Artéria Artes ao Vivo traz a arte da representação, teatro musical e, claro, muita música de épocas e géneros bem variados. De julho até meados de setembro, estão a acontecer noites inesquecíveis com Artéria Artes ao Vivo. Os eventos decorrem em vários locais do Conselho de Azambuja, sempre com entrada livre. Conheça a programação no site e redes sociais do município. Artéria Artes ao Vivo, uma proposta cultural de verão do município de Azambuja.
Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
De 3 a 12 de outubro, festa e tradição em Vila Franca de Xira. Feira anual e salão de artesanato. No Parque Urbano, as diversões, as tasquinhas com animação musical e no Pavilhão Multiusos, o melhor artesanato português. Nas ruas, de sábado a quarta, volta a emoção das esperas de touros. Programa completo em cm-vfxira.pt. Um convite da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Muito boa tarde, estamos hoje a iniciar o ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Começamos com Daniel Ferreira, candidato do Livre. Muito boa tarde, obrigada por estar hoje aqui presente. O Livre candidata-se à Câmara, à Assembleia, penso que a duas juntas de freguesia, as mais urbanas. Quais são as suas expectativas para estas eleições? O Livre há 4 anos não tinha apresentado candidatura.
Boa tarde, eu quero começar por agradecer o convite e o trabalho que o Valor Local tem feito, não só agora que vai iniciar pelo Conselho de Vila Franca de Xira, mas pelos outros e também às pessoas que nos estão a ouvir. O LIVRE apresenta-se à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e a UMA, a Junta de Freguesia, a Póvoa de Santiri Forte da Casa. Quais são os nossos objetivos? Porque é que o LIVRE não tinha candidatura há 4 anos? Nós temos crescido exponencialmente, tem sido algo que nos tem agradado bastante, o nosso trabalho tem sido consistente e neste período em que temos alguma instabilidade política e que não conseguimos bem perceber até onde é que irão os ciclos políticos mais nacionais, o LIVRE começou o seu trabalho local de forma não oficial nas legislativas de 2024, onde nos juntámos para começar a fazer campanha. Portanto, fomos crescendo e achámos que faria sentido, também pelos membros e apoiantes que temos no Conselho de Vila Franca de Xira, concentrarmos os nossos esforços numa candidatura em Vila Franca. E, portanto, fomos a primárias, o LIVRE tem essa beleza de escolher os seus candidatos por primárias e acabámos por fazer estas listas, obviamente também não colocando o nosso esforço a um nível que não conseguíssemos acompanhar, mas achámos que fazia sentido, pela concentração das pessoas, que pudéssemos apresentar aqui a uma Assembleia de Freguesia e, claro, a Câmara e a Assembleia Municipal, são os órgãos municipais
centrais. As suas expectativas é conseguir a eleição como vereador? Acha que é possível?
As nossas expectativas, nós se calhar damos uma resposta que não é muito concreta, mas as nossas expectativas são sempre, para além de crescer, dar-nos a conhecer, dar a conhecer o nosso projeto, que as pessoas nos conheçam, que saibam que têm no LIVRE um partido de confiança, onde podem falar, partilhar os seus problemas e aquilo que esperam que venha a acontecer nos próximos 4 anos, principalmente. Portanto, nós queremos, obviamente, obter representação. A Assembleia Municipal
será difícil,
obviamente...
não é?
Sim. Na Câmara sabemos que será difícil, até pela fragmentação, e há candidaturas muito fortes no Conselho de Vila Franca de Xira. O LIVRE não se escusa a essa luta. Mas na Assembleia Municipal nós pretendemos, pelo menos, ter representação, e na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santiria vamos fazer os possíveis para atingir a representação em todos, mas a Assembleia Municipal é um dos principais focos também, por sabermos que a Assembleia Municipal tem um papel diferente de fiscalização e de exigência, que nós achamos que também é necessário a voz do LIVRE nesse esforço.
O Partido LIVRE, que é contra as touradas e contra o financiamento das mesmas pelos organismos públicos, será mais difícil conquistar o eleitorado do Conselho, que tem uma forte tradição taurina, tendo em conta esta realidade?
Eu creio que não. Eu acho que a tradição é uma palavra um bocadinho forte. Nós nós temos como slogan, o nosso slogan é Vila Franca, Terra Livre, é algo que vão ver espalhado pelo Conselho nos próximos tempos. E porquê Vila Franca, Terra Livre? Nós consideramos que a maior tradição de Vila Franca é mesmo ser uma terra livre, é ser uma terra diferente. Vila Franca de Xira foi das primeiras terras em Portugal a proclamar a República. Foi também uma das terras que teve maior oposição ao regime do Estado Novo. Tem grandes influências do neorrealismo. Temos autores e até muitas pessoas da cultura e das artes que influenciaram também a visão política da cidade. Sabemos
mas
que...
a tauromaquia não é de desprezar, não é?
Certo, não, e não desprezamos. Nós sabemos que existe essa forte
pelo
componente.
Pelo seu peso, no fundo.
Claro, nós sabemos que existe essa forte componente. Também poderíamos debater se é apenas a cultura tauromáquica que existe em Vila Franca, se pode existir mais, se há investimentos a fazer noutras áreas também. Mas nós somos um partido que tem princípios, que sempre se assumiu, desde a sua fundação, contra as touradas. Não quer dizer que vamos acabar com elas de um dia para o outro, podem-se encontrar soluções. O que nós não consideramos normal é, obviamente, os maltratos animais, e nisso não é só na tauromaquia, mas sabemos que não vai ser uma missão fácil. Nós queremos explicar a nossa postura e aquilo em que nós acreditamos, mas claro, sem descredibilizar não só as pessoas que trabalham no setor, mas também as pessoas que gostam e que sentem que isso é uma tradição e que se calhar até foram criados. Para lhe dar a título de exemplo, eu também fui criado numa família que gosta de touradas, eu próprio...
gostou de touradas?
Já gostei de touradas. A última tourada que vi foi em 2019 e acho que foi aí que foi o ponto de viragem, porque não me identifiquei e até saí bastante consternado, mas foi uma tourada diferente.
Muito bem, vamos passar aqui mais aos temas do Conselho, a questão da habitação. A atual gestão da Câmara tem pugnado ou tem esta postura de atração de novos moradores com maior disponibilidade de habitação para as classes médias. Pergunto também se este é um desiderato do LIVRE. Nomeadamente temos aqui esta notícia que a Câmara de Vila Franca vai avançar nas próximas semanas com um concurso público para adjudicar várias obras de reabilitação de várias casas municipais de que é proprietária, no investimento de 379.900 euros. Temos também a requalificação do antigo Hospital da Flamenga em Vilonga, que envolve a criação de habitação acessível. Também como é que o LIVRE se enquadra neste desiderato da habitação?
Bom, nós temos uma posição muito clara, inclusivamente numa das nossas propostas será atingir o 10% de habitação pública no concelho. Eu acho que é natural que uma Câmara Municipal tenha, de facto, uma política atrativa para conseguirmos novos moradores, ainda que saibamos que isto acontece de uma forma natural. As pessoas estão a sair das grandes cidades, Lisboa está a tornar-se incomportável para viver, não quer dizer que em Vila Franca também não existam rendas em que as pessoas, de facto, não as conseguem pagar. Mas nós temos pessoas que se estão a deslocar de zonas com maior pressão habitacional. Isso também faz o aumento do preço das casas e das rendas. Portanto, nós acreditamos que, de facto, tem que se construir mais, e tem que se construir mais a pensar em todos os setores da sociedade, mas muito mais nos setores de nos setores mais pobres e classe média baixa. Nós sabemos que há casais que estão a trabalhar ambos e que não conseguem pagar uma renda. Sobre a reabilitação das casas, obviamente isso tem que acontecer. O parque público tem que ser reabilitado. E nós ainda vamos mais longe, nós vamos apresentar, caso sejamos eleitos para a Câmara Municipal, nós estamos a preparar já aquilo que nós chamamos o programa 3C, Casa, Conforto e Clima, a um nível municipal. Nós sabemos que temos vários focos de habitação que estão degradados, que têm muitos anos, e uma das partes que nós achamos que se devem assumir no combate às alterações climáticas também é mitigar o efeito das alterações climáticas nas pessoas.
Neste caso, na habitação social. E qual é que é a política, o que é que considera da política de habitação social do município?
Nós vemos com alguma preocupação a queixa dos moradores.
Há muitos moradores que se queixam de estar a ser retirados de casas, que até esta política de rapidamente expulsão de famílias que provavelmente não estão a cumprir com as rendas e outros requisitos.
Eu acho que nós temos que assumir aqui um caminho. Nós percebemos que, obviamente, até pelo investimento privado que existe, e os privados existem na nossa sociedade, seria desonesto dizer o contrário, mas nós sabemos que a habitação social tem uma função, o poder local tem uma função social a que tem de responder. E, portanto, a habitação social tem que existir com qualidade para que as pessoas possam, de facto, chamar lar ao sítio onde habitam. No caso da rápida expulsão, eu acho que aí estamos completamente em desacordo. Nós temos, de facto, de perceber que porque é que as pessoas não estão a cumprir com as suas obrigações, junto da Câmara, nomeadamente, estamos a falar de habitações sociais, mas nós vivemos numa crise de habitação, numa emergência habitacional. E nós, neste momento, não podemos estar simplesmente a expulsar pessoas de casa. Nós, o que temos assistido em concelhos até a limítrofes, o que tem acontecido em Loures, nós somos profundamente contra a demolição de barracas sem arranjar uma solução.
Mas também é difícil arranjar casa para todas aquelas pessoas, não é?
Claro que sim, claro que sim.
Elas é que criaram um pouco aquele problema, não é? Não tinham casa, foram para barracas.
Mas ninguém vai para barracas à sua própria vontade.
Pois, mas também não se pode deixar proliferar este cenário.
Claro, é uma solução de desespero.
Possivelmente a Câmara de Vila Franca, não sei se teve estes problemas em mãos, mas calculo que sim. Possivelmente é um tema que aflige um pouco estes concelhos na área metropolitana de Lisboa. Também queria lhe perguntar o que é que acha da ideia do município e qual é que seria a sua para a questão do terreno da Armada que o município pretende colocar no mercado para um investimento privado. Nós mercado achamos, portanto, de habitacional.
Nós achamos que a Armada podia ter muitas outras soluções. A Armada, e pelo espaço que tem, e sendo o investimento que a Câmara já fez, já comprou aquele terreno, podíamos estar a falar de coisas totalmente diferentes. Nós assumimos, obviamente, que queremos atrair novos empregos e empregos qualificados para o Conselho de Vila Franca de Xira. Porque não até um polo de uma instituição de ensino superior, porque não um projeto de habitação para a terceira idade que fosse de envelhecimento ativo, mas de habitação também, ao mesmo tempo, habitação intergeracional, termos várias pessoas de várias idades a viver naquele espaço. Poderíamos fazer muitos projetos diferentes. Entrega aos privados terá que ser feita de uma forma em que teremos de perceber também que tipologias vão ser construídas naquele espaço, E de que forma é que se pretende colocar o preço dessas habitações? Porque não podemos continuar a construir apenas para as classes mais altas. Uhum. O projeto, por exemplo, do Vila Rio, na Póvoa de Santa Iria, podia ter previsto, por exemplo, lá está, 10% dos focos construídos para a habitação pública. Podia ter sido feito um investimento da Câmara, em conjunto com os privados, para, de facto, podermos ter um aumento do parque habitacional público. Nós achamos que essa também é uma das soluções. Não podemos fechar-nos apenas sobre o setor público, mas as parcerias com os privados são importantes.
Muito bem, e temos aqui um outro problema também no concelho, relativamente à limpeza urbana, despejo de monos e de lixos. Na sua opinião, porquê que o município não tem conseguido pôr cobre a estas diversas situações que são tão elementares, que são tão faladas? Como é que também encara este problema e o que é que se propõe fazer no caso de vencer as eleições?
Nós, primeiro do que tudo, temos de perceber porque é que isso acontece. Obviamente que ninguém fica feliz com o acúmulo de lixo. E o acúmulo de lixo, ainda por cima no concelho de Vila Franca, com aquilo que temos assistido, passa a ser um problema de saúde pública. Nós temos ali proliferação de animais como baratas e ratos. Muitas vezes a desinfecção dos locais não é feita corretamente ou passa o período em que é suposto fazer. No próprio bairro onde eu moro, nós assistimos a isso várias e várias vezes. Sobre a recolha de monos, nós também temos de ter a noção de que temos que ter espaços designados e, de facto, uma dinâmica que seja clara na sua informação que passa aos municípios. Os municípios têm que saber a forma correta de o fazer, o descarte daquilo que têm em casa. Nós já podíamos também ter avançado com outros projetos. Nós agora vemos estes ecopontos móveis que foram instalados no concelho. É muito bom que existam, deveriam existir mais e deveria existir num maior período de tempo, porque é muito limitado termos só até aquela altura que está prevista.
A fiscalização não é eficiente, na sua opinião?
Eu acho que não. Nós também temos visto algumas queixas de depósito de restos de obras e esse tipo de situações e, claro, isso vai dar constrangimentos à Câmara e aos serviços municipalizados. Nós sabemos disso. Mas também sabemos que, por exemplo, cada vez que lançamos um concurso, as respostas são poucas, o dinheiro também é pouco e nós temos que apostar principalmente na valorização das carreiras dessas pessoas. Estamos a falar de pessoas que trabalham maioritariamente à noite, portanto, com um horário total diferente de grande parte da sociedade e essas pessoas também têm
que
ser compensadas.
Faz falta também mais sensibilização junto dos municípios?
Sem dúvida. Em Portugal nós produzimos lixo a mais também. É preciso termos noção disso. Nós já podíamos ter programas municipais de compostagem. Há espaços públicos que têm essa capacidade para fazer essa instalação. Mas é preciso ter vontade e é preciso sensibilizar de facto as pessoas. Nós falamos de um concelho que, para além de ter grandes centros urbanos, também falamos de um concelho que tem população muito envelhecida e que para eles também é uma nova realidade. E nós temos que saber que a informação tem que ser clara e acessível. Obviamente que nós estamos a falar de questões que têm muitos termos técnicos e faz todo o sentido, é ciência e portanto faz todo o sentido ter esses termos técnicos, mas no momento em que vamos explicar à população em geral, é importante que nós consigamos fazer chegar a mensagem. Isto também é simplificar um pouco a mensagem. As pessoas têm que perceber porque é que não podem colocar no mesmo ecoponto aquilo que acham que é plástico e afinal não é tão reciclável como plástico.
Contudo, até acho que o município tem tido bons valores a nível da reciclagem no conjunto dos concelhos da Valor Sul. Na saúde, temos aqui também um problema, 47 mil utentes sem médico de família no concelho. O que é que sugere? Temos o caso de alguns municípios que dão um apoio aos médicos que se instalam, um apoio salarial, por exemplo, em Zambuja, 400 euros por mês, não tem resultado muito, como também não tem resultado alguns valores até superiores noutros concelhos, mas na sua opinião, é uma ideia, é uma possibilidade? O que é que o município pode fazer para ajudar a resolver este problema?
Primeiro do que tudo, nós temos que olhar para a realidade da saúde e, começando pelo Hospital de Vila Franca de Xira, nós estamos a assistir a um regresso da PPP ao Hospital de Vila Franca de Xira. Isso não nos dá garantias que o hospital vai funcionar melhor. Nós temos de ter a certeza é que, de facto, há um reforço dos profissionais de saúde no Hospital de Vila Franca de Xira, há um reforço dos meios humanos no Hospital de Vila Franca de Xira e que haja uma expansão. Nós há pouco falávamos da deslocação das pessoas para concelhos que estão fora do centro de Lisboa. E isto também tem a ver com o Hospital de Vila Franca de Xira, se calhar já deixou de ter capacidade para tantas
pessoas.
Na sua opinião,
muitas vezes há pessoas que dizem que quando estava o Grupo Melo havia mais consultas, havia mais serviços, não sei se qual é que é a sua percepção.
Certo, eu na altura não vivi em Vila Franca de Xira, eu vivi em Vila Franca na Póvoa de Santa Iria há 6 anos, mas mesmo assim A questão é, nós não somos contra uma parceria pública ou privada que possa funcionar só porque sim. Nós temos é que perceber o que é que vai ser feito nessa parceria pública ou privada. Se houver uma garantia que de facto vamos ter mais consultas e melhor saúde, nós de facto temos que olhar para a solução e pensar se de facto se vai ser beneficial, vai ter benefício para o Conselho. Nós temos que saber que de facto quem está à frente são as pessoas, mas nós também não podemos investir tanto no privado como se não fosse um serviço de complementariedade, que é isso que o privado deve ser na saúde.
Então eu não via com bons olhos uma unidade de saúde familiar tipo C no Conselho, ou uma ou mais?
Nós temos que ter um bocadinho de noção daquilo que foi o SNS. O SNS já foi criado há muito tempo, neste momento atravessa uma degradação muito grande. O serviço público tem uma vantagem em relação aos privados. Nós no público sabemos quanto é que cada contratado recebe, quanto é que recebe pelas horas extraordinárias que faz, são os seus direitos.
Mas o que é mais importante, é isso ou que as pessoas tenham um médico? Ou seja,
claro que é importante que as pessoas tenham um médico, mas para isso não basta uma estratégia local de mudar alguns hospitais. Nós temos que de facto reformular o SNS e temos que dar melhores condições às pessoas, temos que dar melhores condições também aos hospitais. Em Vila Franca nós assistimos a algumas coisas de um hospital que de facto já não tem meios humanos e às vezes também já não tem espaço para tantas pessoas.
E quando, no que diz respeito aos centros de saúde e à falta de médicos nos centros de saúde?
Nós aqui achamos que o apoio monetário pode ser uma das medidas, mas isso é muito pouco. Não é por darmos mais 400 euros que a pessoa se consegue estabelecer aqui com a família à partida. São gastos e trabalhando no público nós sabemos que de facto ainda não há esses direitos. Nós falamos, por exemplo, no nosso programa que vai ser lançado em breve, que a nossa habitação pública que nós propomos também prevê em casas de função. Nós sabemos que isso já foi usado há alguns anos e lá fora continua a ser usado. As casas de função fazem sentido porque, se de facto o Conselho tem falta de médicos, ter ali uma casa a preço controlado em que se possa estabelecer com a sua família ou até sozinho, não sabemos também a realidade, depende da realidade do profissional de saúde, mas isso é uma das propostas. Achamos que nós temos de facto ter um pacote, não é só umas medidas, temos que ter um pacote de facto para podermos estabelecer estas pessoas.
Mas o LIVRE, por princípio, é favorável às unidades de saúde familiar tipo C geridas por IPSS ou nem por isso?
Nós achamos que de facto na saúde deve primar o público. Se houver essa complementariedade e se fizer sentido, nas realidades também não nos vamos opor. Tem é que ser obviamente um acordo escrutinado e que seja acessível a todas as pessoas para que possam ter a certeza do que vai surgir ali.
Na educação, temos em marcha a obra da Escola Básica e Secundária de Vilunga, há muito desejada, mas que outras necessidades identifica, quer ao nível do parque escolar, quer outras necessidades a nível da educação?
Nós temos escolas no Conselho que já estão a precisar de intervenções bastante largas. Eu lembro-me, e tenho aqui também nas notas, da Escola Aristides Sousa Mendes, da Secundária Alves Redol, da Secundária Romeu Gil, no Forte da Casa. Portanto, o nosso parque habitacional está envelhecido e está degradado. E, bem, se nós olhamos para a sociedade de hoje e quando discutimos proibições de telemóveis, eu também sou de uma geração que já cresceu com o telemóvel no bolso, mas nós também temos que dar escolas com boas condições. O caso da proibição dos telemóveis, por exemplo, nós temos que perceber como é que vamos ocupar o tempo que se passava aos telemóveis. No caso das escolas, nós temos que, de facto, investir mais. E a Câmara tem que ter também essa exigência para com o Governo Central. Nós sabemos que os governos vão mudando, o Executivo também pode mudar, o Executivo da Câmara Municipal, vamos ter eleições, mas nós temos que ser exigentes. A Câmara tem que ser exigente, Vila Franca de Xira continua a ser um bom sítio para morar, continua a ser um bom concelho, com acessos que podem ser melhorados, mas no caso da habitação, da educação, nós temos que, de facto, fomentar esse investimento. E para além do investimento, temos que fomentar... Diga.
A Câmara poderia, eventualmente, apostar mais em que obras mais concretas, para além dessas escolas que está a dizer que necessitam de obras? Os apoios aos estudantes, às famílias...
Sim, nós sabemos que há associações que o fazem, associações do Conselho e que fazem esse serviço de prestação, e nós achamos que, de facto, isto deve continuar. Nós temos associações que fazem trabalho muito bom e cujo feedback das famílias tem sido muito positivo no acompanhamento daquilo que é também a introdução à escola e logo nas primeiras idades. Mas nós também defendemos que se devem construir mais creches públicas, por exemplo, porque sabemos que não há vagas.
Por exemplo, a transferência de competências na área de educação do Estado para a Câmara, o Presidente de Câmara já disse que é um valor muito insuficiente e isto, de facto, é uma crítica transversal a muitos concelhos. Também, como é que o Daniel vê esta questão e como é que vai lidar com ela, no caso de ganhar as eleições?
Nós no LIVRE falamos muito de regionalização. é um projeto que está previsto há muitos anos e que nós gostávamos de cumprir. Mas a regionalização que nós falamos não é só a passagem de responsabilidades. Nós temos que passar as responsabilidades, mas também temos que ter orçamento. É impossível que haja pouco dinheiro quando se passa a responsabilidade, de facto, pelos parques escolares e pelas escolas. A Câmara tem que ter dinheiro para investir e para poder entregar escolas e creches e até serviços complementares que tenham qualidade, que saibamos, que os pais saibam onde é que as crianças vão estar e como é que estão acompanhadas. Nós nisso também somos muito claros. Nós queremos criar mais parcerias entre as escolas locais e as associações culturais, principalmente. Nós sabemos que a cultura tem sido um bocadinho descredibilizada e até tem tido falta de fundos, e nós achamos que a iniciação à cultura deve-se fazer logo desde cedo. E é uma das partes que também faz com que se fomente o pensamento crítico, que se fomente a curiosidade e que deixemos um bocadinho de lado também alguns modelos de inteligência artificial que...
Muito bem. Na área dos eventos, a Câmara tem sido acusada de gastar muito dinheiro, nomeadamente um milhão e meio de euros em 3 eventos, um deles o do Colete Encarnado. A oposição pede também mais transparência quanto aos valores que vão para a logística, segurança, publicidade, caixas de artistas. De que forma é que vai fazer diferente, sabendo que o LIVRE não financiará eventos de cariz tauromáquico?
Eu até acho que estes eventos que foram mencionados, e de facto até o Colete Encarnado, têm duas partes separadas. Obviamente é uma festa em conjunto, tem o seu cartaz taurino e tem o seu cartaz cultural, e eu conheço muito mais pessoas que nem sequer frequentam o cartaz taurino, por exemplo.
Sim.
É uma das razões. Agora, claro, nós sabemos que há prioridades para gastos também, e nós aí temos que, se calhar, ter um bocadinho essa noção de não podermos gastar tanto dinheiro em eventos, neste caso do Colete Encarnado, e quando fala de mais transparência, isso é uma coisa que nós vamos exigir, qualquer que sejam os cargos que consigamos alcançar, porque nós achamos que, de facto, se um munícipe está interessado, nem estamos a falar de decisores políticos, atenção, se um munícipe está interessado em saber quanto é que se gastou, o município tem que saber. Aquele dinheiro é dinheiro dos nossos impostos.
O Presidente de Câmara tem sido acusado de ser pouco transparente, de mal responder às perguntas dos vereadores. Não sei se partilha, porventura, da mesma opinião.
É assim, eu não concordo com o estilo, de facto. Acho que é necessário nós... Para fazermos política, nós temos de ter noção de uma coisa. Política faz-se partilhada. Nós temos um bocadinho a noção daquilo que tem sido... o sentimento do sistema político nos últimos tempos, mas nós também temos uma postura muito clara. Nós queremos convergências, os partidos têm que se entender à partida. Nós somos eleitos precisamente para representar não só a população que votou em nós. Também temos que ter um bocadinho essa noção. Claro que não vamos deixar de defender os nossos princípios, mas nós temos que ter uma maior união. E o Conselho precisa disso. Estes problemas não se resolvem sozinhos, fechados dentro do Executivo. E a resposta a essas perguntas é necessário para nós podermos fazer, de facto, decisões acertadas e para ter noção daquilo que falta ao Conselho em termos da gestão da Câmara. Porque não é só vermos o que vemos todos os dias. Opiniões todos podemos ter. Mas os dados são importantes para podermos tomar decisões informadas. Não podemos governar com base em sensações. E o papel dos vereadores que não fazem parte do Executivo é esse mesmo, é exigir melhor. E, portanto, sim, o Presidente da Câmara devia responder um bocadinho mais às perguntas que
são
colocadas.
Temos também este projeto aqui do Passeio Ribeirinho, entre Alverca e Sofralinho, que está para ser inaugurado, penso eu, está em obra. No entanto, falava também da questão de uma praia fluvial adjacente. Penso eu que este projeto não estará concretizado. Para si é importante que esta praia também esteja ao dispor da população?
Claro que sim. Nós, a Frente Ribeirinha, eu acho que a Frente Ribeirinha teve um primeiro investimento muito bom naquilo que foi o caso da Póvoa de Santiria e Forte da Casa, mas mais na Póvoa, porque aquela Frente Ribeirinha foi reabilitada, foi criada com espaços verdes, espaços de lazer, está tudo em comum, está tudo ao uso da população, e esse é o princípio do espaço público. Tem que existir para que as pessoas possam usufruir dele. Agora, obviamente, a Frente Ribeirinha também tem que ter outras noções. Nós, se calhar, obviamente não estamos na posse de todos os dados, mas se calhar um projeto como o Vila Rio, nós pensávamos duas ou três vezes antes de implementar ali, principalmente pelas questões dos acessos, da degradação do leito do Rio Tejo. Nós sabemos que aquilo também é uma zona de inundações e temos que ter noção daquilo que são as alterações climáticas. Nós não podemos governar só para 4 anos.
A Câmara não teve esse cuidado, na sua opinião?
Nós consideramos que não, porque ao olhar para aquilo que é aquela zona e sabendo que lá está, não só pelas inundações que são frequentes em tempos de chuva com maré cheia, nós sabemos também que há ali uma elevada ação piscatória e atividade piscatória, E nós sabemos que isso também tem que ser uma das prioridades. Nós não podemos acabar com o movimento associativo, por exemplo, dos aviários. É uma tradição muito bonita que nós temos e há pessoas que ainda vivem em complementariedade com os seus trabalhos daquilo que o Rio lhes pode dar. E nós achamos que, por exemplo, a questão do Passeio Ribeirinho, é muito bom nós fazermos isso, mas temos que ser mais rápidos também a fazê-lo. Nós temos o concelho ligado por partes e já podíamos ter ligado o concelho de uma ponta à outra, porque até já está ligado a Lisboa, e eu conheço pessoas que trabalham no Parque das Nações e vão de bicicleta todos os dias até ao seu local.
Como é que também entende o desafio da imigração e, neste caso, da sobrelotação? Nós temos relatos, inclusivamente o Presidente de Junta da Alverca disse-nos que até fez queixa à AIMA em tempos, porque, de facto, há muitos atestados de residência para a mesma habitação. Nós sabemos que o LIVRE tem uma postura de maior compreensão por este fenómeno, mas também, se vencer as eleições, como é que vai olhar para ele?
Nós sabemos que existe imigração, nós sabemos que as pessoas precisam de um sítio para morar. E, no caso, os imigrantes são pessoas. Nós, muitas vezes, eu fico um bocadinho afligido ao ouvir esta discussão com os imigrantes. São pessoas que trabalham e contribuem para o nosso sistema de segurança social, contribuem para a criação do nosso país. É muito difícil nós assistirmos, de facto, a estas realidades. Não é digno termos 8 pessoas, 10 pessoas a viver num quarto. Mas nós também sabemos que isto acontece muitas vezes, porque há pessoas que de facto se aproveitam destes imigrantes que não fizeram mais do que os imigrantes que fizeram.
E alguns vêm através de redes de tráfico também, não é?
Isso é uma questão que tem que ser abordada. Nós não fazemos política com base em sensações, nós gostamos de ter dados para discutir. E de facto, se isso acontece, tem que ser fiscalizado. É um trabalho do poder político decidir, mas é um trabalho das autoridades investigar. Nós não vamos substituir-nos à polícia, isso garantidamente. A questão das redes e a questão dos imigrantes que são colocados em casas sobrelotadas. Nós temos de ter essa noção e isso também é uma questão que nós temos de resolver. Se nós olhamos para aquilo que é o setor agrícola, por exemplo, neste momento depende da mão de obra imigrante. Mas nós sabemos, e a nossa postura, como disse, que era mais compreensiva, nós de facto olhamos para aquelas pessoas como gostávamos que tivessem olhado para os portugueses que muitas vezes imigraram para outros países.
Mas incomoda porventura que as autoridades invadam, portanto, se desloquem em determinados locais e desmantelem estas questões, até porque muitas vezes estão em causa questões de salubridade, de situações que estão a perturbar os vizinhos a nível de saúde pública e tudo mais. Portanto, acaba por ser uma questão que, portanto, por um lado, os imigrantes são importantes, mas também os portugueses, as pessoas que vivem junto dessas pessoas.
Claro, mas nós achamos que não se deve fazer essa divisão. Nós, na verdade, somos todos uma comunidade. Um dos grandes problemas que nós temos com a imigração, e que esse sim eu acho que é o problema da imigração, é a falta de integração destas pessoas. E nós achamos que quando as pessoas se encontram integradas numa sociedade não têm comportamentos de risco. Ninguém gosta de viver num sítio sem condições. Ninguém gosta de viver em situação de não saber como é que é o dia de amanhã. No caso da expulsão das pessoas das casas também podíamos falar disso. Mas as pessoas não gostam de estar nestas situações e vieram de facto para trabalhar e para poder fazer, e muitas vezes trazer a sua família. Muito diferente daquilo que os portugueses fizeram lá fora. E nós, de facto, achamos é que se calhar deveria haver um trabalho maior para a integração destas pessoas. E esta questão de...
Como é que também pretende trabalhar nesse aspecto, na integração dos imigrantes? Vemos, por vezes, já a resistência em aprenderem a língua, nomeadamente vindos da Ásia, não é? No caso da imigração brasileira, isso não se coloca, mas como é que também a Câmara poderia ajudar nessa integração?
Eu ia só terminar aquilo que estava a dizer antes, que era, nós não olhamos para isto como os portugueses e os imigrantes. Porque acho que é muito difícil nós fazermos essa distinção. Não faz qualquer sentido. Obviamente é bom nós termos bairrismo se estivermos a falar das massas populares de Lisboa. Agora, enquanto vivemos todos em comunidade, quando partilhamos os mesmos transportes públicos e todos fazemos este concelho, de facto, ainda por cima, particularmente Vila Franca de Xira, não faz sentido fazer essa distinção. Nós queremos ajudar todos. É preciso que toda a gente tenha capacidade para ter uma boa vida. No caso da integração dos imigrantes, a questão da resistência a aprender a língua, não conheço casos concretos. Nós, por exemplo, e falando outra vez na imigração portuguesa, nós quando fomos lá para fora também muitos não falávamos as línguas que lá se falavam. E obviamente também fomos colocados de parte por isso. Relatos não nos falta. E nós temos que saber acolhê-los também e começando por aí. Eu acho que o primeiro passo é nós podermos ajudá-los a aprender a língua portuguesa. Eu acho que não vai haver resistência nenhuma, porque as pessoas vão perceber que, se perceberem português e falarem português, todas as tarefas que fazem no dia-a-dia facilitam a sua vida e a vida da sua família. No caso, por exemplo, que é sempre colocado nos motoristas do Uber. Nós sabemos que, por exemplo, a comunicação oficial da plataforma deve ser feita pelo chat da plataforma, que traduz automaticamente. Mas claro que nos sentimos mais à vontade de ter alguém que fala a nossa língua. Mas nunca vi ninguém a dizer que eu não quero aprender português.
Pois, mas vemos que há algumas dificuldades. Contudo, ia-lhe também perguntar sobre a questão da necessidade de alguma pressão junto do Estado Central no que diz respeito aos muitos desejados novos nós de ligação à autoestrada na zona de Alverca e de Póvoa de Santiria, também como é que o LIVRE encara esta questão?
Nós sabemos até que já foi proposto no último Orçamento de Estado e a nossa posição é muito clara. Nós temos que retirar este congestionamento de trânsito permanente. A Vila Franca de Xira tem grandes centros logísticos, os concelhos aqui à volta também, e nós sabemos que o trânsito é imenso. Basta fazer o caminho de autocarro de manhã para Lisboa e nós sabemos o tempo que perdemos em trânsito, em acidentes que acontecem todos os dias, e nós temos que ter isto previsto. Obviamente que novos acessos é uma melhoria da vida das pessoas, porque mesmo se não priorizarmos os automóveis, obviamente que é bom que um autocarro não tenha que ir de propósito a deslocar-se mais para entrar numa autoestrada, mudar o seu percurso, ou que o percurso seja pensado em função da entrada.
Acha que tem havido pouca pressão destes vários executivos de Vila Franca de Xira já há muitos anos, ou...
Eu percebo que se calhar outros executivos tenham escolhido outras prioridades e nós de facto temos que ter prioridades.
Quer dizer, isto tem sido uma existência, não é?
Sim, e nós temos que ter outras prioridades e várias prioridades temos que saber conciliar. Mas obviamente nós achamos que a Câmara de Vila Franca de Xira tem sido pouco exigente. Nós precisamos de exigir mais. Não quer dizer que outros concelhos no país não façam o mesmo e o consigam e nós não consigamos. Mas se nós assumimos que este é um projeto que queremos levar para a frente, que faz falta às nossas pessoas, nós temos que ser exigentes. Uhum. E temos que ser exigentes, por exemplo, se calhar à frente já vamos falar mais de mobilidade e transportes, mas por exemplo temos que ser mais exigentes para com infraestruturas de Portugal, porque é impossível nós termos estações com valores variados.
Portugal é conhecida por não aceder com muita facilidade àquilo que os municípios se propõem, não é?
Nós temos que arranjar novas soluções, é isso, é o papel do Executivo.
Sim.
Também é isso.
O que é que defende para o Vila Franca Centro? Sabemos que teve um comprador, Jaime Antunes, ligado ao Benfica, comprou a maior parte dos espaços, a Câmara não exerceu o direito de preferência sobre o edifício, já tinha aprovado também uma isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis para quem comprasse ou vendesse lojas naquele centro comercial, mas também outros. Portanto, como é que avalia e o que é que se propõe fazer?
Nós achamos que é um bocadinho um erro não exercer esse direito de propriedade, porque lá está...
A isenção pode chegar a 1 milhão de euros também.
Sim, e estas questões de isenção, nós também temos que perceber a quem é que damos a isenção. Nós não estamos a falar propriamente de uma pessoa ou de uma empresa, média ou pequena empresa, que tivesse lá uma loja há alguns anos. Estamos a falar de um grande comprador que comprou grande parte do espaço. Eu digo que é um erro a Câmara não ter exercido o seu direito de propriedade por uma questão muito simples, que é... O Vila Franca Centro, o nome indica, não é? Está no centro, tem ali uma localização que poderia ser muito útil, por exemplo, para resolver um dos problemas que é o estacionamento. O estacionamento podia estar aberto, podia estar previsto uma cota do estacionamento para moradores efetivos e que possam deixar lá os seus carros até se deslocarem para casa. Isto já podia estar previsto. O Vila Franca Centro poderia ser muitas coisas, é um bocadinho como a Armada. Eu acho que nos tem faltado também um bocadinho de criatividade para nós podermos olhar para estes locais que estão degradados e que não estão a ter qualquer uso, e para podermos inventar novas coisas. Nós podíamos ter ali um polo associativo de Vila Franca de Xira, com espaços em que as associações pudessem utilizar, não só para as mais variadas atividades que fazem. Nós podíamos ter ali também alguns serviços da Câmara, já foi falado, acabou por não se fazer, e portanto nós queremos ser também criativos.
Houve ali um imbróglio também com os proprietários dos espaços, muitas dificuldades, não é? Agora, perante esta questão, que de facto já houve alguém que comprou ali a maior parte dos espaços, é muito difícil haver aqui um retrocesso.
Sim, mas a questão é que nós também não sabemos qual é a génese desse investimento. Uhum. Não sabemos onde é que o investimento irá dar. Será que vai requalificar o Vila Franca Centro? Conhecendo conhecendo o folhetim de negócios de Jaime Antunes, não o estou a ver a investir num centro comercial, se calhar engana-me, mas...
Será
não sei
para
a
habitação,
se
possivelmente?
Pode acontecer, mas lá está, voltamos ao mesmo paradigma. Que habitação vai ser construída ali, de que forma, e depois, quando falamos da questão do estacionamento, eu acho que aquele estacionamento poderia, de facto, existir e estar aberto à comunidade, porque nós estamos em Vila Franca, nós temos uma concentração muito grande de carros e não temos assim tantos lugares. Obviamente, priorizando o transporte público, nem toda a gente precisa do carro todos os dias, mas se já o temos, temos de ter um local para o colocar em segurança.
Certo, falávamos então das acessibilidades, tem sido muito contestada ali aquela questão dos acessos à Alverca, onde está o Salinas Parque, bem como outras zonas do concelho. Também quais são as suas medidas?
Nós achamos que este congestionamento, obviamente, vem de nós, é um bocadinho aprovar as obras, ou seja, fazer o telhado da casa e não fazer o resto. Ali, nós já sabíamos que era uma zona de congestionamento ainda antes de termos aquele parque ali. Nós sabemos que as pessoas, a Nacional 10, toda aquela zona ali de Alverca, principalmente pela proximidade à autoestrada, sempre foi um local de congestionamentos. Obviamente que agora, com a grande afluência, porque estamos a falar de um espaço comercial que tem lojas que não existem, pelo menos nas proximidades, nós percebemos que há uma grande afluência. Nós temos, de facto, que priorizar os acessos ao que não seja o transporte próprio. Nós temos, de facto, que investir mais em transporte coletivo, e não só por uma perspectiva de sustentabilidade, mas também porque termos carros todos os dias também desgasta as pessoas.
Mas que obras é que poderiam ser feitas a nível do concelho para melhorar as acessibilidades?
Ali será muito difícil ter uma solução, porque nós temos depois ali os terrenos da base aérea e da OGMA, temos também a estação e, portanto, até com a quadruplicação das vias, não sabemos muito bem como é que pode ficar ali ainda por cima mais em congestionamento. Também nos preocupa, por exemplo, aquela expansão do Auchan, porque, e falando mesmo da marca, mesmo sabendo que há serviços da Câmara que vão lá ser instalados, que serão abertos ao público já na segunda-feira, nós temos que perceber que as pessoas não querem sair do trânsito de Lisboa e ter trânsito a chegar até casa, nomeadamente as pessoas que vivem em Lisboa.
Estamos a falar de mobilidade, mas, por exemplo, as ciclovias, parece que foi um projeto que não foi muito bem conseguido. Temos casos de automóveis estacionados nas ciclovias na Póvoa de Santiria. O que é que correu mal neste processo, na sua opinião?
O que correu mal, para além da forma como foram feitas as ciclovias, porque nós temos... Ali, falando daquele eixo Póvoa Forte até chegar à Alverca, nós temos tipologias diferentes de ciclovia. Aquilo que encontra do Forte para a frente, por exemplo, é uma ciclovia que está integrada com um passeio e com árvores. Perdão. E nós achamos que, de facto, isso é a forma correta de nós construirmos ciclovias. São ciclovias seguras, que saem da estrada, que não estão não estão no mesmo espaço que um automóvel ou com um transporte público, porque um transporte público não consegue manter 1,5 metro de distância do ciclista, mesmo com as ciclovias. Ciclovias, por exemplo, não têm pilaretes. As ciclovias na Póvoa de Santiria nem sequer estão pintadas, não têm tido qualquer manutenção. E, portanto, obviamente quem mora lá conhece aquelas ciclovias.
Faz sentido apostar em mais ciclovias no concelho ou não?
Faz sentido requalificar as existentes, isso sem dúvida nenhuma. E nós temos que pensar em soluções para isso. Nós temos que priorizar mobilidades suaves, porque se nós falamos de transportes públicos, também falamos de mobilidades suaves. Há pessoas no concelho que trabalham no concelho, se calhar poderiam deslocar-se ao seu trabalho de bicicleta. Nós ainda não temos, por exemplo, uma plataforma como a Gira em Lisboa, em que poderíamos alugar a bicicleta, estacionamento de bicicleta e trotinetes também muito pouco, e nós podíamos, de facto, ter essas novas soluções. Para nós faz-nos sentido termos mais ciclovias, se conseguirmos ligar o concelho de forma eficiente, mas isso tem que ser estudado. Eu acho que é um bocadinho difícil nós dizermos que a medida vai ser assim. Não, nós temos que perceber, de facto, primeiro, temos que perceber também uma coisa, que é se os municípios concordam com esta solução e se pretendem que exista uma nova ciclovia, se pretendem que haja essas novas soluções de mobilidade, porque também começamos a perceber que as pessoas deixam de utilizar transportes públicos porque deixaram de os servir. Isso é um problema.
Na área económica, temos aqui a plataforma logística da Castanheira a conhecer agora alguma animação, com algumas empresas a irem para o local. Temos aqui também o cais fluvial. Também, na sua opinião, está a ser uma aposta conseguida ou, na sua opinião, o desenvolvimento económico do concelho deveria estar menos assente na logística, ou se tem outras suas ideias?
Nós temos que diversificar, de facto, o investimento que é feito aqui e o emprego que é criado em Vila Franca de Xira. Portugal tem um panorama económico que tem que ser diversificado e nós temos que apostar não só na ciência e na inovação, mas também nos novos empregos. Há empregos que ainda não foram criados, que estão para ser criados. Estamos a chegar a uma ciência que consegue produzir coisas novas. Nós falamos, por exemplo, dos veículos a hidrogênio. Nós temos uma empresa de produção de hidrogênio.
Vem também
verde.
Um data center para o concelho, não é? Também, julgo saber.
Sim. O data center preocupa-nos precisamente também pelas questões da sustentabilidade. E até aquele cais fluvial nos deixa com algumas reservas. Nós estamos a falar de um rio Tejo que não tem sido muito cuidado, que tem alguns problemas, nomeadamente descargas ilegais, vão sendo conhecidas. Obviamente nós no concelho não conseguimos controlar isso se for feito fora do concelho.
Na sua opinião, aquele projeto está bem explicado? O que é que, de maneira que se vai conseguir fazer ali um comércio com barcos?
Pois, de facto, não sabemos ainda o que é que saiu dali, não é? O que é que vai sair dali? Porque nós sabemos que o Tejo tem o seu fundo um bocadinho incerto em alguns lugares, ou em alguns locais. Perdão, para além disso, nós também colocamos ali um cais e um transporte de mercadorias que vai depender do caudal do Tejo. E se nós falarmos, por exemplo, de um momento de maior seca ou de reservas em barragens que não façam com que o rio tenha água, o que é que vai acontecer ao cais fluvial? Vai parar, não vai existir atividade naquele momento. Mais ainda, porque é apresentado como uma solução para retirarmos, de facto, os veículos de logística do trânsito regular. E eu pergunto-me se isso de facto vai acontecer. Que capacidade é que têm os barcos que vão operar no rio Tejo? Como é que esse transporte para a outra margem vai retirar mais caminhões do nosso concelho e dos concelhos vizinhos? Porque, obviamente, um cais daqueles não é feito para fazer só apenas para Vila Franca de Xira, não é?
Entrou em funcionamento durante estes últimos 4 anos também a Carris Metropolitana no concelho. Como é que avalia também o serviço desta empresa e se tem críticas, se não tem críticas? Vai-se conhecendo algumas, não é?
Sim, vai-se conhecendo e nós percebemos essas críticas. As pessoas, para já, tivemos uma questão que percebemos pela centralidade do serviço, obviamente que alguns números dos percursos teriam que mudar, mas também foi uma questão que ficou ali com muitos problemas na explicação. Eu falo diariamente, e o bairro onde eu vivo tem muitas pessoas já de idade avançada, que ficaram um bocadinho perdidos a perceber se o percurso seria o mesmo, porque houve a mudança do número. No caso da paragem que passa do Campo Grande e do Oriente, muitas vezes as pessoas também não sabem qual é qual pelo número e estavam habituadas, por exemplo, pela traseira do autocarro, em muitos ainda só vemos o número. E, portanto, aí a pessoa fica naquela dúvida de não saber ainda qual é o percurso. A Carris Metropolitana pode, de facto, ser uma solução, mas a Carris Metropolitana tem que responder mais à ânsia das populações, tem que ter horários diferentes e nós também defendemos que a Câmara terá que ser mais exigente com a Carris Metropolitana, mas também com a CP, para nós percebermos como é que conseguimos fazer. Vamos falar, por exemplo, numa harmonização dos horários, porque às vezes as pessoas chegam e têm que ficar 15 minutos à espera de um comboio porque não chegou um minuto mais cedo. E nós aí temos que prever um bocadinho também
qual
isso.
Qual é que é também a sua opinião sobre o projeto da quadruplicação da linha do Norte, enquanto o projeto do TGV e esta discussão que houve aqui no concelho de Vila Franca de Xira?
Eu acho que a quadruplicação da via acaba por ser uma obra boa na sua teoria, porque de facto nós queremos ter um TGV, nós queremos ter um melhor serviço ferroviário. O problema é, eu acho que não ouvimos suficiente também as populações. E uma das propostas que nós vamos trazer para cima da mesa, e que até gostava um bocadinho de anunciar, nós vamos, de facto, investir ao longo dos próximos 4 anos, isto não tem nada a ver com os eleitos que tenhamos ou não tenhamos, mas vamos investir em fazer assembleias cidadãs, assembleias deliberativas. As pessoas devem participar mais nas decisões dos seus municípios. Isso é uma forma de o fazermos. No caso, a Câmara Municipal já fez uma sobre clima. Por que não fazer sobre outros temas? Trazer especialistas ao concelho para falar sobre o tema, termos ali um fim de semana em que podemos estudar e no fim, de facto, elaboramos propostas ou desejos, objetos de desejos políticos, é uma coisa que o livro fala muito.
Qual é que também é a sua opinião sobre a possibilidade de instalação de uma polícia municipal? É favorável ou não?
Nós percebemos que a polícia municipal se calhar fará falta no sentido em que o concelho de Vila Franca de Xira tem parquímetros, pois não temos ninguém que os fiscalize. A polícia municipal fará sentido nisso, mas obviamente a criação de uma polícia municipal tem que estar prevista também qual vai ser o impacto no seu orçamento, como é que vamos tratar de comprar frota, se vamos requalificar frota da Câmara. São alguns processos que eu acho que devem ser clarificados primeiro para podermos tomar uma decisão em boa consciência. Porque, de facto, lá está, chama-se aquela coisa do ou planear por 4 anos, ou planear no imediato. Nós não podemos só pensar no criar, está criado e agora vamos ver. Não, é preciso fazer, de facto, um estudo prévio e apresentar um projeto. E lá está, falar também
se
com as pessoas.
Se for necessário, avançaria, porventura?
Se for necessário e se, lá está novamente devolvendo a questão, se responder às preocupações que as pessoas têm, que para mim é o principal, nós percebermos se de facto as pessoas também acham que faz falta uma polícia municipal. E se nós virmos que tem cabimento orçamental e que não vai colocar em risco outras atividades que são necessárias, como por exemplo o apoio às associações, que é pouco e devia ser mais... É possível que possamos avançar, mas depende sempre do projeto. Eu acho que isso não é tão preto no branco de percebermos que tem que acontecer e tem que ser já. Não, vamos primeiro perceber como é que o vamos fazer.
Queria perguntar-lhe também sobre como é que encara esta questão de buscas que foram feitas na autarquia no final do ano passado, na secção de urbanismo. Em causa estão 60 processos judiciais pendentes contra... Isto no contexto de vários outros processos, também judiciais pendentes contra a autarquia, como o caso da Quinta dos Anjos, o processo de 9 milhões de euros a uma empresa construtora, mas focando-nos então nesta questão da corrupção no urbanismo e esta suspeita e estas buscas na autarquia, como é que também encara?
Nós temos uma certeza, o Ministério Público e as autoridades têm o direito de investigar e acho que fazem muito bem investigar quando há suspeitas, mas nós também só sabemos que só pode haver suspeitas de corrupção em processos que não são transparentes. Se as pessoas tivessem mais conhecimento e mais acesso a dados, isto não aconteceria. E a corrupção, de facto, é um problema. Nós não podemos virar as costas e não falar de corrupção. Nós não podemos ser um país que é conhecido por isso. Nós temos que ser um país em que a corrupção existe cada vez menos. E isso acontece, lá está, também. Não só com mais fiscalização e com mais combate à corrupção, mas acontece com transparência. Um processo que seja claro e a que as pessoas possam aceder, de facto, às informações, nomeadamente de investimentos, do que é que está previsto. Isto é uma questão...
Isto implica, possivelmente, subornos a... Não sei, a trabalhadores municipais. Está ciente dessa possibilidade?
Pois, não conhecemos a realidade, como é óbvio, não é? Não sabemos o que é que poderá ter acontecido. Também por isso é importante esperar pela investigação e não especular. Podem haver acusações. A acusação será mais ou menos forte. Terá, obviamente, provas para complementar. Mas nós nisto somos muito claros. Não vamos lançar suposições ao ar. Vamos perceber primeiro o que se passou e perceber, de facto, porque é que existem estas investigações. Porque é que a Câmara de Vila Franca é colocada nesta saia justa, que, de facto, na nossa opinião, não era sequer...
Mas tem algumas medidas para o Departamento de Urbanismo, se ganhar a Câmara?
Para já, quando nós falamos...
O que é que identifica que está mal, assim, à primeira vista?
Sim, primeiro quando nós falamos logo de mais transparência, nós estamos a falar mesmo por isso. As pessoas têm que perceber, por exemplo, para que é que os terrenos municipais vão ser utilizados, para que é que aquele terreno que pertence a um privado, porque é que querem fazer habitação por lá, ou um negócio, e de que forma é que o vão fazer, quanto tempo vai durar as obras. Esse licenciamento tem que, obviamente, é uma responsabilidade da Câmara. Nós também podemos ter serviços mais descentralizados, no caso do licenciamento, para percebermos. Uma Câmara tem que trabalhar também junto da população e não apenas num local fechado. O urbanismo é uma questão que não é fácil de abordar, principalmente quando nós sabemos que em Portugal demoramos muito a efetivar essas licenças e quando há estas suspeitas deixa-nos descontentes por percebermos que lá está. Perdão, era o que eu dizia mesmo agora, é um problema que não é necessário e que podíamos, que se pode ser evitado. Nós não precisamos de mais corrupção, não precisamos de crimes, nós precisamos de uma política que seja transparente, precisamos de uma política. A política não é só responder aos anseios da população, sendo que é o principal, mas, de facto, uma política que seja clara. Nós não podemos continuar a fazer política fechados na nossa bolha. E eu acho que isso tem sido um dos principais motivos que tem feito com que as pessoas se revoltem tanto com a política e que descredibilizem tanto a política. Nós temos que voltar, se calhar, ao ponto inicial, que foi ir por essas ruas todas, explicar as nossas medidas, explicar às pessoas porque é que as defendemos. E eu digo muito claramente, obviamente, que enquanto candidato do Livre à Câmara, nós queremos ganhar votos, mas nós queremos é a confiança das pessoas e queremos que as pessoas, quando ouvem as nossas ideias, não respondam logo com não, isso não é preciso. Não, é pensar, e depois do pensar pode até não concordar e debatermos as ideias e não...
Daniel Ferreira, queria agradecer-lhe a sua presença hoje aqui na Rádio Valor Local.
Claro,
obrigada. Marcamos encontro para dia 27 de setembro na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense pelas 16 horas para o nosso debate. De recordar que na próxima segunda-feira teremos aqui às 11 horas o candidato à Câmara de Vila Franca, Paulo Múncio, do CDS-PP, e às 18 horas, também de segunda-feira, Catarina Lourenço, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, boa tarde.
Obrigado.